tarde de quarta-feira na Rádio Observador. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está a Judite França e o Tiago Dores, e a partir de agora está também o Mário Dorminski, fundador, diretor do Fantasporto. É um dos eventos culturais mais importantes da cidade, vai já na 41ª edição, que terminou ontem. Precisamente, Mário Dorminski, muito obrigado por estar connosco nesta emissão especial.
Boa tarde, obrigada por estar connosco.
É a minha estreia no Observador.
Um prazer, um prazer que seja connosco. Já agora duas pessoas do Porto, não é?
É verdade, é verdade.
E um de, atenção, e um de Lisboa, mas
e um de Lisboa.
Olá, está sol e quente.
Está agradável, está ótimo, relativamente pronto, fresco, pois está muito vento, pelo menos aqui
é
na
que
mesma.
Nós tivemos notícias da semana passada que não podíamos fazer o festival porque ia chover torrencialmente e tivemos um sol e um calor fantástico.
E choveu em Lisboa.
Pois.
Ora, o festival terminou ontem, não é?
Foi.
Dia 4. Foram 10 dias de cinema, são sempre, não é?
Foram 9 desta vez.
9 desta vez.
Porque foi nos deram 2 assim à última da hora.
No ano passado conseguiram realizar o Fantasporto assim por meia dúzia de dias, não é?
Foi, nos últimos 3 dias já se falava de uma forma claramente aberta para não em pandemia, mas em algo que estava a acontecer. Aliás, já antes do festival se iniciar, já havia, pronto, sobretudo com as notícias que tinham vindo de Itália e que tinham chegado a Portugal por causa dos sapatos e da feira, de uma feira que tinha existido em Itália. Isso, de alguma forma, não é que influenciasse o festival, digamos, até praticamente ao fim, mas os últimos 3 dias notou-se claramente uma quebra, porque aí já as notícias eram fortes em relação, digamos, à pandemia e pronto, aí prejudicou um bocadinho o festival.
Sim, mas sorte duas vezes, não é? Porque tiveram um festival em fevereiro, como é habitual, antes do início da pandemia.
Exato.
E este ano fizeram em abril.
Este ano foi uma questão de pontaria.
Claro.
E andarmos ali a tentar ouvir muito bem o que é que se falava, o que é que se dizia,
foi possível
os períodos
organizar
de 15 dias aqui, digamos, para a frente, não era para trás, mas era para a frente, e nós começamos a fazer cálculos, a dizer, bom, isto à partida, há ali uma brecha que permitiria eventualmente fazer o festival. Claro que o festival estava já programado e já preparado para ser feito para final de fevereiro, o que quer dizer que, digamos, o que é que nós tivemos que readaptar a toda a parte relacionada com a comunicação, que também foi difícil de fazer por um lado por causa da pandemia, por outro lado pelas notícias mais importantes que emergiam, muito de Lisboa por causa de uma coisa chamada corrupção e não sei.
Nunca ouvi falar.
Eu também não. Pois,
vi um filme uma vez, ouvi um filme sobre isso, mas não, tirando isso, mas foi no Fantasporto, era uma coisa de, é uma coisa mesmo,
era fantástico,
foi,
era
fantástico.
Exatamente.
Fantástico. É fantástico de ver também. O que acontece é que, de facto, uma das questões para nós, que foi mais complicada, foi... Não é que o Rivoli nos tivesse fechado a porta, quer dizer, fechou, porque de facto não havia datas
Teatro
para
Municipal.
Fazer, não havia datas para fazer o festival no Rivoli, que era de facto o espaço ideal para o concretizar. Depois tivemos a ver, a nível da cidade do Porto, a maior parte dos cinemas que existiam, e ainda continuam os espaços a estar lá, o problema é que as condições de todos esses espaços estão, é péssima.
O Batalha ainda não está pronto, não é?
O Batalha está a ficar pequenino, mas pronto, isto é, está a descer de 1.100 lugares para 300, somando deve dar 420, qualquer coisa desse género.
Pois, ainda para mais este ano, com limitações de lugares, com certeza, ou não? Também conseguiram vender todos os lugares, depois deve ter havido limitações, não é?
Não, o problema não é vender só os lugares, é as pessoas terem coragem de ir ao cinema.
Pois, bem, tudo
falei
isso,
com,
pois.
Falei com... Não são colegas, são pessoas do meio, que são amigos até, é melhor utilizar esse termo, ligados à área da distribuição, e eles têm uma média de 6, 7 espectadores por sessão nas salas comerciais. E isto até com grandes filmes, inclusivamente com os filmes dos Oscars. O que é uma situação que à noite, de facto, conseguem eventualmente... À noite... Ao fim da tarde, ao quer dizer, tarde. Aquele horário horrível das 8 horas que nem se sabe se uma pessoa pode comer antes ou pode comer depois. Depois não pode, quer dizer, é esse um dos problemas.
Depois já está fechado, sim.
Depois já está fechado. Mas lá está, é um horário muito mau. E a antecipação também da primeira sessão para uma da tarde também não é nada agradável, quer dizer que ficam duas sessões de meio de tarde que... Pronto, serão é normais, mas não é o ideal e não Mário, são essas que de facto...
Como é que o Fantas deste ano também se adaptou em termos de programa? De alguma forma a pandemia também entrou no léxico da programação que foi feita, não é por
isso? Não, nada. Aliás, a programação que foi feita, curiosamente, ela foi repetida integralmente, digamos, agora no festival. Isto é, aquilo que estava previsto para ser feito de fevereiro, março, foi repetido completamente.
Mas esses filmes que vieram de fevereiro não tinham já esse ambiente pandémico refletido nos filmes?
Alguns, não muitos. Aliás, o que acontece é que se produz muito mais cinema nesta fase e vamos sentir isso para o próximo ano de uma forma clara e ainda já no final deste ano, mas não propriamente, digamos, no ano 2021, que foi este que vivemos, e nós trabalhamos basicamente com filmes 2020 e início de 2021, quer dizer que, pronto, se vamos considerar os zombies uma praga, sim, pronto, eles estiveram lá, pronto, estiveram lá.
Estão
em dois ou três
anos.
Filmes, e num deles é muito, muito interessante, porque são os homens que atacam o Parlamento de Taiwan, não deixa de ser interessante. Fundo duas coisas atuais.
Política internacional e, exatamente,
estamos habituados a invasões noutros países, de facto, já.
Há data marcada já para o próximo ano?
Há, um 10 de abril, na Batalha.
Saíram de fevereiro, não é?
Houve um problema, digamos, isso tem a ver com uma questão de, segundo me explicar, que é na ótica, digamos, da... Quem está à frente do projeto Batalha é o Guilherme Blanco, que é o assessor para a cultura do Rui Moreira. E o que acontece é que a ideia deles é desenvolver, digamos, iniciativas próprias numa primeira fase e depois fazer acolhimentos. E consideram feito às portas um acolhimento e pronto, e nós...
Isso quer dizer que o próximo Fantas é num novo Batalha?
O que quer dizer que no próximo Fantas será num novo Batalha e eventualmente num novo espaço que nós de facto sentimos que foi fantástico de fazer o festival, que foi no Art Club.
Ok.
Isto
então,
é, a descoberta
fazer nos dois
do
locais?
Art Club, sim. O Art Club,
correu bem então essa mudança este
muito, ano? Quer dizer, aquilo é um espaço fabuloso a todos os níveis, é icónico para a cidade, para o país, pronto, uma construção da Revolução Industrial, 1880, para vidro, ferro, para pés direitos fantásticos, aliás foi essa a nossa opção, o ir para o Art Club foi, pronto, sabia que se podia respirar para lá dentro, quer dizer, e montou-se de raiz na sala principal de concertos dele, que é a Sala 1, quer dizer, montou-se uma sala de cinema, com... Eu diria 90% das condições de uma sala de cinema, cadeiras um bocadinho duras, mas pronto, isso é um problema
ambiente
que acontece.
Industrial.
Leva-se aquilo...
Exatamente.
Sim. Leva-se a almofadinha, como para o futebol, antigamente.
A ideia era essa, aliás, eu lembrei-me que há aí uma, até perto daqui, um outro espaço deste género, que tem umas almofadinhas a 4 euros, quer dizer, dentro das cadeiras, vai resolver-se o caso, até porque nós não tínhamos tantos lugares como isso disponibilizados, que eram 225, que era o máximo que dava, com pronto, o Art Club tem uma estrutura que contratou para pronto tratar das questões relacionadas com pronto, a pandemia e as necessidades que são impostas, as necessidades não, aquilo que é imposto pela Direção-Geral de Saúde, e como tal pronto, tudo correu de uma forma fabulosa. Aliás, funcionaram os restaurantes, funcionaram os bares exteriores. Tem uma vista fabulosa.
Boa pontaria.
Eu só tenho pena de uma coisa, não ter calços 3 anos.
Pois.
Isso foi o grande falhanço deste... Não é falhanço nenhum.
Era uma
contingência.
Não, é que eles estiveram cá. Eles não só apresentaram os filmes, porque estiveram em vídeo, não é, creio. Como também agradeceram os prémios no fim. Pois. E os júris foram os júris online, isto é, todos os júris reuniram, viram os filmes online e depois fizeram reuniões por Zoom.
Oh, Mário, podemos, podemos pedir-lhe sacramental pergunta sobre qual foi o filme que gostou mais deste ano?
Gostei de tantos, pá.
Foi o que
nós
ganhou
este
o
ano
Fantas?
Tivemos... Não.
Normalmente não é.
Não, quer dizer, é um filme
Mário
bom.
Mário Dormisky normalmente
é um
não vai para
bom.
O filme que ganhou...
E não vou para filme que de terror também. Que é outra das particularidades. É uma confusão muito grande que Fantasporto dizer que Fantasporto é um festival de terror quando de facto não é um festival de terror. Fantástico é uma coisa que nos ensinaram antes de nós começarmos a fazer o Fantasporto, é que é tudo que não é real, realista, é imaginário. E o imaginário é que é, vai levar-nos ao fantástico, precisamente. E nesse aspecto o que acontece é que se calhar o cinema húngaro, em geral, eu diria até em geral, porque nós só escolhemos dois filmes, e que foram, aliás, os dois premiados, quer nas duas secções, quer no Fantástico, quer nas Semanas Realizadoras. O que acontece é que o cinema húngaro, neste momento, é uma potência a nível europeu, fantástica, e vai entrar seguramente no circuito comercial, e isto por conversas também que tenho tido no circuito comercial português, já entrou em praticamente toda a Europa, porque, de facto... eles têm não só capacidade de produção, como imaginação, isto é, estão a ultrapassar os asiáticos. E nós sentimos que, aliás, o Fantasporto foi dominado pelo cinema asiático durante os últimos quase 15 anos.
Aliás, o vencedor do grande prémio este
sim,
ano.
Sim, mas é um mero acaso. Aliás, o realizador protestou vivamente por ter prémio este ano, quando gosta mais do filme que tinha feito e que esteve o ano passado a ser exibido no festival.
Isso é engraçado.
Acontece.
Mário, o Fantas tem 40 anos, 41 anos, por isso certo. Só merece os parabéns, é uma prova de resistência, com anos que foram difíceis, com dificuldades de financiamento muitas vezes. Como é que foi este ano, ainda por cima com a pandemia, nesse aspecto?
As coisas têm mudado muito nos últimos 10 anos, isto é, aquilo que eram os valores altíssimos que envolviam a realização de eventos... 20, 25 anos, quer dizer, neste momento baixaram consideravelmente com aquilo que se chama o cinema digital. Isto é, aquilo que nós já não trabalhamos já não temos custos de transportes de filmes, quer dizer, os aviões são mais baratos, os transportes de aviões eram mais baratos, agora estão mais caros, mas pronto, é uma questão pontual. A alimentação também não é cara, quer dizer, e o que acontece é que, no fundo, aquilo que são as principais despesas do festival propriamente dito, não, quer dizer, baixaram significativamente. Eu creio que a questão dos patrocínios também baixou consideravelmente, porque nós sempre tivemos aquele prazer de dizer, nós somos mais apoiados pelos privados do que propriamente pelo Estado. Por isso não somos subsídio-dependentes, objetivamente. Só
mas
que,
os privados também, nesta altura, também têm dificuldades, não é?
O que acontece é que nós, nesta fase, já estamos a sentir isso de uma forma completamente diferente. E, por isso, há acordos mistos que são feitos já, que envolvem várias áreas, quer dizer, não é, pronto, com uma empresa que é a nossa patrocinadora desde sempre, pronto, uma empresa que nos refresca a alma. O que acontece é que este ano, por exemplo, houve um cruzamento de uma série de, digamos,
de fatores
que nos permitiram tê-los a eles, pronto, haver inclusive uma participação financeira, mas haver muito mais coisas.
2013 e 2014 foram anos negros e aziagos, digamos, para o Fantasporto, para Cinema Novo.
Para Cinema Novo, também não.
Houve...
Para Cinema Novo, também não. Quer dizer, em termos de imagem, foi uma coisa que incontrolável. Aliás, não foi só essa. 4 anos depois também aconteceu. Este ano está a acontecer, porque sempre que há eleições acontece isso.
Há problemas legais
Há
problemas legais quando há eleições na Câmara do Porto?
Parece que têm medo de nós.
essa correlação, podemos explicar melhor essa correlação?
Isso é muito complicado explicar.
É muito
isso.
Complexo.
É. Até porque as pessoas estão no poder e estamos aqui horas agora. Agora, há aqui uma questão que é complicada. E que é complicada não, é para tornar clara a situação. nós nunca, digamos, nunca se provou nada daquilo que chegou a aparecer em 15 páginas numa revista, durante 4 números consecutivos, nunca se provou nada. Independentemente das relações pessoais ou coisa do género, aliás, nós fazemos parte da mesma equipa. Durante 20 anos fui jornalista profissional, colaborador, mantenho desde sempre, dos meios de comunicação social. Só que o que acontece é que nunca percebi aquilo exatamente. Quer dizer, sei o que é que aconteceu e sei porque é que aconteceu. E não sabia, mas é aquilo que era, opa, a imagem que podiam tirar de nós. A comunicação, mas social.
Essa imagem...
essa imagem foi uma imagem que à moda de Sócrates. Quer dizer, o homem para sair de um aeroporto já está marcado e no nosso caso as que saem as notícias estão marcados. Quer dizer, só que estão marcados e esqueceram-se passado 2 dias ou 3, porque aquilo já não interessava para nada. Só que o problema que acontece é que nós é que colocamos, e pá, tivemos que fazer isso, colocamos processos. Infelizmente, num dos casos, o Camacho faleceu, pá, teve um problema, porque ele é diretor da Visão, ainda chegou a estar numa sessão do tribunal, porque houve um processo de crime, um processo civil que nós colocamos à Visão. Bem, estão os dois, um deles tem uma história divertidíssima, mas isso fica para as memórias.
Faríamos horas aqui de conversa sobre esse assunto e
não,
sobre cinema e sobre
piada,
o, e sobre
piada,
o Fantas.
Só tem piada por um aspecto, é que o Supremo consegue reinventar tudo aquilo que é o código do jornalismo.
Essa conversa vai ter que ficar para mais tarde, mas é uma conversa interessante. É uma
Mário Dorminski, fundador e diretor do Fantasporto, que terminou ontem com a 31ª edição. Muitos parabéns por este trajeto que têm feito. Muito obrigado por ter vindo aqui à Rádio Observador.
Muito obrigado.
Vamos estar atentos também para na Rádio Observador dar conta dessa edição do próximo ano, que tem também essa aliciante, se quisermos, de já se passar em parte no novo Batalha, um novo cinema na cidade, novo, reabilitado. Que vai estar de novo disponível.
Novo.
Foi destruído e construído de novo, é isso que está a dizer.
É o meu ponto de vista.
Ok.
Muito nível bem. Da arquitetura.
Tal é a mudança.
Tal é a mudança do Batalha. Muito bem, Mário Dorminski, muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador e até
obrigado
breve.
Obrigado,
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.